Atenção, esse episódio do FaliCast contém spoilers dos filmes discutidos.
Olá pessoal, sejam todas e todos muito bem-vindos. Está começando mais um FaliCast, o podcast do Fale de Cinema. Eu sou o Madeixa Persequini e no episódio de hoje vamos falar sobre os lançamentos de agosto. A gente vai fazer uma nova roupagem para esse episódio. Ele vai ficar um pouquinho diferente, que em vez de ser uma rodada de indicações, nós vamos propor dois filmes e fazer uma rodada de conversa em volta dele. Não vai ter nenhuma indicação formal. Para isso, olá, Gabriel Araújo.
Olá, Madeixa Persequini, tudo bem com você?
Muito bem. E olá, Marco Melo.
Oi, gente. Episódio 24.
É isso, estamos nele.
Nosso número, Marco.
Lembrando, caso você não tenha escutado a mensagem bem no inicinho, esse episódio pode conter spoilers. A gente sempre fala dos filmes que passaram no cinema no mês passado, para ver se as pessoas já tiveram tempo de assistir e vêm aqui conversar com a gente. Temos alguns recados do último episódio. Isso foi muito legal, que a gente teve muitos comentários, com muitas sugestões. E, pô, isso é bem massa, é bem gratificante. Eu acho, inclusive, talvez a gente vai ter que gravar uma segunda edição do Filmes que Explodiram Minha Cabeça. E aqui tem alguns filmes que eu vou falar do pessoal do Instagram. A Pri Garcia sugeriu Incêndios, do Denis Villeneuve. Não sei se vocês viram, mas é um filme muito baseado em plot twist, assim, e é um filme muito bom. O Benício Targas sugeriu Inquilino, do Roman Polanski. Roman Polanski está nesse episódio, né, de certa forma. E, caralho, eu acho a trilogia do Apartamento, né? Eu acho Inquilino um dos melhores filmes, gosto pra caramba. A Bruna V. Correia sugeriu Mãe. E, realmente, eu acho que Mãe, do Darren Aronofsky, né? Um filme que explode, só explode a cabeça, né?
Sim.
Explode o corpo todo.
Perfeito.
O Concurseiro Esperançoso fez um monte de sugestões. Entre elas tem Quem Tem Medo de Virginia Woolf, do Mike Nichols.
Olha.
Que é do caralho, muito bom. Leonardo Henrique sugeriu Corra, do Jordan Peele, que é de explosivo. Gabriel Barista sugeriu Stalker, também do Tarkovsky.
Sim.
Que, pô, a gente poderia fazer um episódio só de Tarkovsky. Não sei se muita gente vai escutar.
Vai render assunto, né?
Vai render assunto.
É importante.
Vamos fazer um especial de 6 horas, Tarkovsky. E tiveram alguns outros, tivemos elogios, tivemos nosso primeiro hate. Mas é isso, obrigado de verdade, gente. É muito bom. Vamos agora ao Fala de Notícias.
A franquia Matrix acaba de completar 20 anos e Toby Emmerich, chefão da Warner Bros., revela que Lana Wachowski retornará para escrever e dirigir Matrix 4. Keanu Reeves e Carrie Ann Moss retornam para os seus papéis de Neo e Trinity. Nos comentários, Madeixa Persequini.
É bom, né? Porque é Matrix, tá? É legal isso, né? Ver um filme, uma franquia que eu gosto de novo no cinema. Mas, por outro lado, bicho, que bosta. Mais uma franquia que a galera não sabe a hora de parar e quer espremer e tirar mais dinheiro e fazer inventar mais história em cima de algo que já existe, em vez de criar algo novo.
Coringa foi exibido no Festival de Veneza do último sábado e foi aplaudido por 8 minutos. Protagonizado por Joaquin Phoenix, tem ainda no elenco Robert De Niro. Todd Phillips, de Se Beber Não Case, dirige o filme e também assina o roteiro. Nos comentários, Gabriel Araújo.
E o hype pro filme só aumenta, principalmente depois de 2 trailers impressionantes. Coringa estreia no próximo dia 3 de outubro. Próximo dia não, tá um pouco longe, mas ele promete trazer uma roupagem nova para os filmes da DC. Só no aguardo.
A Vida Invisível, de Karim Aynos, vai representar o Brasil na corrida pelo Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. O título, anunciado na última terça-feira, desbancou outros 11 longas na disputa, entre eles Bacurau, de Kleber Mendonça Filho. Nos comentários, Marco Melo.
Olha, fiquei feliz que pelo menos não é o filme do Leandro Hassum. E que, sei lá, eu tava achando que poderia ser aquele filme também que lançou, que chama Eu Sou Brasileiro. E a gente conhece o Karim Aynos, né? Ele tem filmes excelentes, apesar de que esse parece ser um filme com uma pegada um pouco diferente, assim. Ele puxou mais, parece, né, pelo trailer, pode ser que não seja, para uma coisa mais hollywoodiana, né? Não sei se isso deixou ele mais digerível, né, de ser aceito. Mas ainda a gente fica um pouco triste por não ter sido Bacurau, mas a gente já esperava, né? Aquarius também não foi ele não foi aceito, né? Não foi escolhido no ano passado.
Se você está chegando aqui pela primeira vez, o Fale de Cinema está no Instagram e no Facebook, com indicações de filmes e curtas. Além, claro, também estamos aqui com o podcast Falecast. Para continuar nos escutando, é só assinar o feed do Falecast nos aplicativos de podcast ou procurar por Fale de Cinema nas redes e encontrar nossa cadeirinha vermelha. Então é isso. Senta aí, ajeita o fone e bora falar de cinema. Nosso primeiro filme discutido é um filme bastante importante para nós do Fale, já que uma galera conterrânea nossa e também que a gente já fez alguns episódios aí em torno deles, além de admirar os caras pra caramba. O primeiro filme indicado é No Coração do Mundo, de Gabriel Martins e Maurílio Martins.
Esse negócio que eu falo No Coração do Mundo, como é que é isso daí?
Coração do Mundo? É o próximo lugar.
PH é o Texas, Neves e Betim, Texas, Santa Lucia, Texas, Contagem é o motherfucking Texas.
O filme se passa em Contagem, no bairro Laguna, Jardim Laguna. E aí a gente acompanha alguns personagens no início, a gente demora a saber, né, em torno de quem, né, que o filme vai gerar, mas principalmente do personagem Marcos, que foi interpretado pelo Léo Pirata, que se vira diariamente com os bicos e com sua preguiça, né? Basicamente a gente vê bastante disso, ele trabalhando, né, entre aspas, e ele não fazendo nada. Até ele encontra a Selma, pela deusa Grace Passou, que é uma antiga amiga que coloca ele num trampo novo de fotografia, e depois a gente descobre uma fita maior ainda aí que ela tá propondo pra ele, que é um assalto. E ele acaba tendo que envolver a namorada dele, que é interpretada pela Kelly Kreefer, e elas vão, e o filme se foca, e a gente descobre que o filme tá em torno desse assalto. Gabriel, acho que você foi o primeiro de nós três a ver.
Foi, realmente, e eu vi numa ocasião muito interessante, que eu vi o filme na estreia no Shopping Contagem, a alguns minutos de onde ele foi filmado. Então, além de ter esse clima de estreia, a presença dos diretores, a família dos diretores, o Maurílio chorando na hora de apresentar o filme, teve uma série da galera do próprio Laguna, do próprio Contagem, amigos da Filmes de Plástico, moradores da região, que foram lá pra se verem na tela, sabe? Fizeram uma ponta aqui, fizeram um figurante ali, então foi um clima muito gostoso de se assistir esse filme. E o filme eu acho fenomenal, assim. Eu acho que ele... Tem uma coisa na Filmes de Plástico que a gente tem que sempre que lembrar, é que eles funcionam muito bem juntos. Eles são uma produtora fantástica juntos, com uma identidade muito forte. Mas eles também funcionam muito bem separados. Por que que eu quero dizer
Nossa,
isso?
Rapidinho, separados entre aspas, né?
Separados,
tá todo mundo junto, de certa forma.
Tá todo mundo junto lá.
Mas na direção. Funções, né?
Na direção, autoria, exatamente.
Ele só trocou, acho que, o diretor com o assistente, se não me engano.
Direção,
né?
E fotografia.
Sim,
e
praticamente.
Montagem, e roteiro, às vezes muda um pouco ali.
Eles vão alternando
Mas
nesses,
tá todo mundo, né?
Nesses papéis.
E isso é tão... Desculpa.
Não, posso falar.
E esse é tão interessante que eu saí do cinema pensando o quanto que a simples mudança de posição
já muda bastante
já
coisa
muda
do filme.
Já muda todo o filme, assim, né? Tipo assim, ainda é a filme de plástico, mas é um espectro totalmente diferente, né?
Sim.
E é louco, né? Como é que quando muda essa... A pessoa que tá ali na direção muda muito a atmosfera do filme, né? Você percebe que as mãos são outras.
E é massa, porque você vê esse mesmo... Pontos fortes do No Coração do Mundo, na minha opinião. Respeito ao personagem, à construção do personagem, respeito ao tempo de tela, respeito às situações que estão sendo ali apresentadas. Porque logo no início, como o Madeixa falou, essa introdução longa, né, entre aspas, que não é exatamente uma introdução, porque já faz parte da história, são diversas crônicas daquele bairro e daquelas pessoas que estão vivendo aquele cotidiano. Com seus amores, tretas... sexo, entre muitas outras coisas, até chegar nesse ponto de virada do que é o assalto. Por isso que eu acho que a gente consegue demarcar dois pontos muito legais desse filme, que é esse primeiro tom mais, como eu digo, um pouco mais observacional, esse tom
filme
de crônica
de plástico,
mesmo.
Clássico, né?
Filme de plástico barra André Novaes Oliveira.
Não, mas não é só André, cara.
Não é só André, é a Filmes.
Porque, falando, desculpa, Mas os filmes que mais me remeteram, na verdade, são os filmes que apresentam os personagens que estão lá, né? Que são os curtas. Sim. Contagem e Dona Ciona pediu uma arma pro seu vizinho Alcides.
Tem uma referência.
Essas mesmas personagens estão lá. O Marquinhos está lá em Contagem, né? Tal. Uhum. E esses filmes foram dirigidos pelo Gabriel Pelo Maurílio. Uhum. Então, na hora que eu lembro, no cinema, eu não sabia disso. Eu não sabia que era naquele... Eu sabia que era o mesmo velho de Contagem. Falei, ah, beleza. Filme de plástico, ótimo. Só que eu falei, velho, eu já vi isso. Eu já vi esse encontro dessa galera. O que que tá acontecendo aqui? Uhum. Aí quando tem a personagem da Kelly, a Ana, uhum, que ela tem o pai dela, né? O pai dela tem algum estado ali meio aéreo, talvez um Alzheimer, não sei. Eu falei, gente, eu já vi esse pai com um problema. Inclusive, a gente sabe, talvez, o fim desse pai, coitado.
Sim.
Por causa de Contagem, né? Uhum. E aí eu fiquei, cacete.
Assim como a gente sabe do
filme. É o universo expandido, cara. É o universo expandido, filmes de plástico. E a gente tá junto. Olha, muito doido isso.
Talvez a filme de plástico chegou num momento assim, temos 10 anos, vamos começar a fazer autorreferências.
Por isso, não só sobre a autorreferência, mas eu acho que filmes de plástico completou 10 anos esse ano, pra quem não sabe. Por isso que eu achei que o No Coração do Mundo é um filme perfeito pra fechar esses 10 anos da produtora. Principalmente por retomar essas histórias, trabalhar elas... E relacionar elas com outras tornou um filme muito rico. É. E aí, pode falar.
Ao mesmo tempo que eu acho que pode ter ficado rico, eu acho que o que me incomodou um pouco, apesar de ter achado o filme bom...
Marco Mello.
Tá, mas eu gosto muito da filme de plástico, então me dói muito ter que fazer essas
críticas. Você é Andrezete, Marco.
Eu percebi isso no final das contas. Eu sou Andrezete. Mas eu senti que... Porque, querendo ou não, eu não consegui não comparar os filmes do André com esse filme, tá? Porque eles estão na mesma produtora, né? Estão fazendo filme juntos.
Uhum.
Mas pra mim, o André, ele já tá com uma mão, assim, muito boa, assim. Ele já consegue... A voz dele é muito clara e muito bem executada, né? Ele tá ali... A proposta dele é de provocar esse olhar encantado pra periferia que é vista, né? Mais pelo viés da violência, né?
Sim.
Agora, nesse filme, acho que tem essas misturas de vozes que parece que... Eu não sei se isso é... Pra mim, pode ser que seja um aspecto positivo ter essas... Porque... Por exemplo, o momento que a vizinha lá mata o cara, que é uma senhora matando o cara, me pareceu um pouco, já é um tom um pouco, um realismo fantástico, assim, né? Um pouco inesperado. Não é, sabe, a gente não tem uma construção daquela velhinha pra esperar ela fazer aquilo, é um pouco surpresa.
É porque também, nesse quesito, nessa... cena em questão é porque a construção já tá no curta, entendeu?
Talvez
acho que eles não quiseram repetir,
né? E o filho morto dela é o Gabito, né?
É o Gabito. Com aquele cabelo amarelo super esquisito.
Mas o que talvez me incomodou um pouco mais foi, tipo, esse choque dessas duas partes, assim. Ao mesmo tempo que tem o final mais convencional, né? Tem um momento mais roubo, hollywoodiano, assim, que é um crime muito convencional, que pra mim não parece se encaixar muito bem com esses personagens do início, que são um pouco mais... não estão sabendo direito o que estão fazendo e tal. Eu não sei se é porque a gente não viu de perto, assim, quem eram esses personagens anteriormente, não sei. Nesse aspecto mais criminoso, muito esperto, muito bem bolado, segundos, não sei o quê. Então, talvez, isso me incomodou um pouco. Mas, por outro lado, eu acho que é legal, talvez, essa proposta de misturar essas duas coisas, né? Por que não essa realidade muito banal,
sim,
com essa realidade muito bem orquestrada também? Por que que essas duas coisas não podem conviver? Não sei se isso funciona muito bem, mas, por um lado,
então,
me incomodou.
Permite me discordar um pouco.
Eu só vou apanhar nesse episódio, tô prevendo.
A minha ótica desse filme é que, pra mim, esse foi o filme mais filme de plástico que eu já vi. E aí, quando você pega, né, você vê algumas entrevistas, que é um filme que tá sendo pensado desde 2000 e...
Há muito tempo.
Calma aí que eu anotei isso. Eu fiquei de cara, assim. Eles tiveram a ideia mesmo em 2010.
Uhum. Eles gravaram antes de temporada.
Em 2016 e 2017. E eu não acho que isso é problema. Eu acho que os elementos que eu espero ver, né? Falando de mim, do que eu espero ver, os elementos que eu vi nos filmes e curtas da filme de plástico, pra mim eles estão presentes ali.
Mas isso
da relação entre os personagens.
Ah.
Não, na verdade, não é que isso justifica. É por que não fazer outras coisas?
Sim.
Porque
não,
se limitar
eu acho
só
ótimo.
Isso.
Uhum.
Porque você pega.
Isso aí eu acho que é um ponto positivo. Isso.
Ela volta na quinta. Ela volta na quinta, pra mim, é um filme que fala só sobre isso. Não só no sentido negativo.
Uhum.
mas no sentido de ele se limita a falar sobre a relação dos personagens e situar esses personagens, no caso, no bairro. Uhum. Situá-los geograficamente e não só pontualmente, né? Falando da relação do local com os personagens.
Investigar aquela
relação. Isso é lindo, né? Isso é lindo, isso é maravilhoso. E mais pra mim, No Coração do Mundo faz isso também.
Faz.
Só que ela toma outro caminho. Ah, claro que faz, cara. Você,
é porque.
Faz, com muito essa louvor, questão, inclusive.
Essa questão do falar, que é tão bonito nos outros filmes, que é muito natural, que parece que nem tem roteiro, e a gente sabe que tem, assim, o André fala, que escreve o roteiro todas as falas. Nesse filme, pra mim, pode ser uma questão de percepção. Esse falar, ele pareceu muitas vezes, eu tô ouvindo a voz do roteiro. Eu vou dar um exemplo, tipo, do tanto que eu ouvi, não a Grace, a personagem da Grace, que eu não lembro o nome, e eu vi, na verdade, a voz dos roteiristas. Tipo aquela cena que ela tá sentada e começa a falar sobre o coração do mundo. Uhum. E aí, tá, é uma fala bonita, mas, nossa, na hora me pareceu tão... Tipo, eu tô aqui explicando o que é o coração do mundo.
Nessa cena eu concordo.
E aí deu uma forçação nessa e aí fez todo aquele ângulo, assim, voltou, tipo assim, gente, tipo, aquilo que é tão suave no filme, parece que se perde. Aí por isso que eu achei que o filme vai fazendo uns tons, assim, que não tem uma coisa muito singela que o André tá, sabe? Acho que perde um pouco, assim,
a fala. Mas essa singeleza do André tem hora que me parece que é flat demais, que dependendo do estado do espírito, você não absorve nada.
Entendi.
Sabe? Eu acho No Coração do Mundo um filme... É difícil ficar comparando isso, porque não... é ruim, inclusive.
É, eu não queria entrar nisso.
Mas No Coração do Mundo eu acho um filme muito mais acessível.
E eu acho que isso dialoga bastante com a vontade da Filmes de Plástico. Não de tornar os filmes mais acessíveis. Isso é até presunçoso falar desse modo. Mas realizar esse diálogo com o público de uma maneira com que o público se sinta mais identificado com aquela história. Não só através das histórias, não só através da forma, mas também através, sei lá, de você vibrar com o assalto, de você ficar junto, enclausurado com aqueles personagens.
É, mas é porque isso é tão convencional, sabe? A gente vibra com isso em todos os filmes hollywoodianos. E não que seja um problema, mas eu acho que a gente se identifica tanto contra, na minha opinião, com a temporada, com aquelas pessoas ali normais, rindo e conversando. Não sei, percebe?
Oh, mas você não acha que aquele assalto ali é um assalto possível, não? Você achou aquele assalto tipo... Igual o assalto de As Viúvas, foi um filme que nós dois conversamos aqui. Você achou do mesmo nível? Cara,
eu achei
super fácil de dar errado. E eles estão indo pra roubar um relógio.
Tipo assim,
é um relógio.
Final, tanto que o final, deu, né, achei, gente, se for pra pensar.
É, eu acho que...
Hã?
O modo que deu errado.
Não, e deu errado.
O modo,
e deu errado. Errado.
O modo como ele resolve, acho que... Ficou bonito, sabe? O final do filme, que é depois disso, né? Que tem aquela desolação.
É maravilhoso.
É maravilhoso mesmo. Acho que deu uma salvada pra mim, assim. Porque antes eu tava oscilando. O início do filme tava um pouco assim. Os personagens não estavam entregando igual... Parecia uma imitação. Desculpa falar isso, é triste falar isso. Mas parecia uma imitação barata do André, sabe? Essa que eu fiquei com a sensação.
Não, mano. Meu Deus,
São caminhos diversos, cara.
São escolhas diferentes.
É, mas você tava querendo ver um filme do André.
É.
Espera, ele tá fazendo. Ele tá gravando mais um filme.
Não,
ele,
não
inclusive,
é isso.
Aparece como elenco.
É, não, nossa, isso sim é ridículo. A ponta do André Novaes, o filme sim é ridículo.
É maravilhoso.
O cara vestido de reggae power, tem uma pontinha de 5 minutos e vai embora.
É.
Mais ridículo que ele, só o cabelo do irmão
dele. Só o cabelo
dele,
Não sei, acho que talvez eu esteja muito infectado pelo André mesmo.
Talvez não, com certeza.
Cara, mas agora falando de um ponto que eu acho que nós três vamos concordar, é de aspectos técnicos do filme, assim. Aí sim, eu acho que eu posso falar sem medo de uma guinada. De um amadurecimento em questão técnica.
É verdade.
Principalmente em desenho de som, cara.
É.
Como o som desse filme é maravilhoso e limpo. Cristalino, sabe? Nossa, eu achei isso muito legal.
Te imerge naquela experiência de uma forma muito
E a fotografia também tem uns takes muito legais, muito
direção
bonitos.
De arte,
a direção de arte. Começa com um filme
de efeitos também, né?
Que me lembrou aquela cena
atenção,
de abertura.
Detalhes, né?
Abertura de. Animal Cordial. Não, mentira, Animal Cordial não. De As Boas Maneiras, que tem em São Paulo Fantástica.
Sim,
tem numa hora uma laguna fantástica, assim. Você viu que tem um retoquezinho, mas ficou do caralho. Ficou do caralho.
E até naquela cena de abertura, né, em que aparecem os créditos.
Você
vê como aquela cena é uma própria homenagem, assim, ao Laguna como um todo, aos personagens, aos moradores daquela situação. E um comentário muito bom que eu tive a sorte de assistir ao lado da Tatiana Carvalho, da professora da UNA, maravilhosa. E ela comentou muito bom que a última cena, que eu achei, a última cena, no caso, dessa sequência de abertura, É de uma criança que tá vestida de Homem-Aranha, ela tira a máscara e olha pra tela. Uhum. Como esse símbolo, como essa imagem, representa muito do cinema da filme de plástico em geral, sabe? Isso no momento em que o Homem-Aranha tava em cartaz. É como se dissesse, eu não estou falando de um super-herói, eu estou falando dessa pessoa comum.
Muito bom.
Eu acho que traz uma, sei lá, uma potência muito bonita pra esse filme.
E nessa cena de abertura, a gente também tem a música que nós estamos escutando nesse momento.
BH!
Que é BH, é o Texas.
Que porra, caralho. Que música boa, né, gente?
E essa abertura é linda também, né?
Só, então, fazendo o último comentário pra fechar esse bloco, que é uma coisa interessante do Fala de Cinema. A gente escreveu, né, uma resenha sobre No Coração do Mundo, tá disponível no Medium, no nosso Medium. E sabe quem compartilhou? Bem que eu vi que o acesso tava muito alto. Kelly Cripher.
Olha!
Compartilhou elogiando tanto o texto e convidando pro filme.
Texas, Contagem é o motherfucking Texas.
Próximo filme discutido, que tem semelhanças com No Coração do Mundo.
Tem.
É de um diretor que a gente conversou sobre ele no episódio Debut Grandes Diretores. E, ao que parece, pode ser o último filme dele. Eu tô falando de...
É todo ano, é.
Eu estou falando de Era Uma Vez em Hollywood, do Quentin Tarantino.
You embarrass me.
Yeah, sorry about that.
O filme é uma revisita a Los Angeles ali do final da década de 60. Você tem uma transformação muito grande cultural e principalmente na parte de cinema, né? Você tem, tá começando, já tem os primeiros passos do fim da época de ouro. O western já não dialoga mais. Ainda tem alguns musicais, ainda tem a televisão tá no auge.
Sim.
E aí a gente acompanha principalmente dois personagens, que é o Rick Dalton, interpretado pelo Leonardo DiCaprio, que é um ator em decadência. E o seu dublê e amigo e faz tudo e capacho, que é o Cliff Booth.
Escroto.
Interpretado pelo Brad Pitt. E aí eles traçam os caminhos no meio dessa indústria estranha de Hollywood. E tem uma roupagem... Esse episódio da roupagem, né? A terceira vez que tem roupagem nesse episódio. E tem uma subtrama por trás envolvendo a Sharon Tate.
Uhum.
Gabriel, você gostou do filme?
Eu gostei bastante do filme, bastante mesmo. Embora eu tenha considerado alguns poucos aspectos problemáticos, que a gente pode alongar um pouco mais sobre eles daqui a pouco, eu acho que é um filme muito coeso. Eu acho que coesão é uma boa palavra para definir esse filme, porque o Tarantino está muito preciso na direção dele. Ele está... É uma direção... Não só uma direção, mas tudo ali está muito colocado de uma forma muito precisa. Quando eu digo a direção, eu digo interpretação de personagens, eu digo figurino, direção de arte.
A direção no papel total,
no sentido, né? Grande da palavra, sabe? Tudo ali, ele conversa muito bem para criar aquela nostalgia do final dos anos 60. Criando uma Hollywood que você consegue tocar, literalmente. Você consegue emergir naquele cinema, naquele filme. E, sei lá, apresentando aquela série de... contextos e situações bem tarantinescas e ao mesmo tempo não tanto assim,
não.
Né?
E é muito engraçado que ele, ao mesmo tempo que ele vai no realismo, né, de fazer uma recriação documental, histórica, a gente não tem dúvida que a gente tá vendo algo ali fantástico.
Sim,
porque vocês repararam a quantidade de inserção que tem de flashback dentro de flashback, de filmes. Tem uma hora que tem um corte inútil, que é um corte pra gerar uma descontinuidade, que tem o... Aquele personagem tá conversando com o Rick Dalton, né? Que é o Leonardo DiCaprio. E aí ele aparece em chapéu, aí tuque! Aparece com chapéu. Sim. Só pra gerar um corte de descontinuidade, que claro que é proposital.
É.
Aí tem hora que aparece letreiro...
Dois ou três cortes, não sei, nessa mesma cena.
É, bizarro. Aí tem uma hora que aparece letreiro de colocar o nome dos personagens, aí ele abandona isso, não faz isso mais. Tem uma narração, um voice-over... E depois ele abandona isso. Então, assim, eu acho que ele deixa claro e falou, vocês não estão vendo algo documental, não, por mais que pareça.
Ele tá brincando muito com o cinema nesse filme, né? Acho que
sim.
Ele faz em todos os filmes, mas nesse ele tá assumidamente falando, olha, estou brincando com o cinema e tô brincando também de ficção e realidade, né? E aí, por isso que eu acho que ele traz a Sharon Tate, né? O caso dela, assim, vamos falar sobre essa realidade, mas sobre o meu olhar, né, Tarantino, assim, talvez, ou o meu olhar... que está acontecendo desde esses filmes dessa segunda fase, né? O Bastardos, depois o Django, né? que é esse revisionismo histórico, né?
Eu achei nisso, inclusive, uma boa jogada de marketing, que se for parar pra pensar. Porque logo no início, todo mundo já... Acho que uma das primeiras notícias desse filme seria um filme sobre o Charles Manson. Verdade. Antes de virar um filme sobre Hollywood. Talvez sempre tenha sido um filme sobre Hollywood.
Uhum.
Mas ele usou esse... o incidente... Incidente não, né? Vamos falar o nome certo. Assassinato. Da Sharon Tate. Como um modo de divulgar o seu filme antes dele ter sido produzido, de certa maneira.
Mas ele é muito importante pro filme, né? O fato, tipo assim...
Total,
é o que a
total.
Gente, se você não sabe quem é Sharon Tate, assim, o caso dela, você vai... Você não, talvez não sinta... tanta atenção de que ela pode vir a morrer, né?
Assim. E, de certa forma, é essa atenção dela que ela pode vir a morrer que guia o filme.
É,
tanto que,
isso.
No momento... É muito engraçado. Concordo. Que mais uma dessas inserções cinéfilas, assim, que logo no momento, após aqueles 6 meses em que o Rick Dalton passa na Itália, blá, 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 gravando o filme, quando ele volta pra cá, no momento ele tá assistindo TV, não sei se é ele ou se é Sharon Tate, não me lembro. Mas tem um momento que, literalmente, a câmera para em frente à televisão e o apresentador fala. E agora o momento que todos estavam esperando.
É.
Que é justamente o momento em que os hippies chegam pra assassinar, supostamente, Sharon Tate.
Sim. E é legal porque parece que tá brincando com esse espectador tarantiniano.
Sim.
Que tá, tipo, esperando a violência que não vem, que demora um pouco a aparecer no filme, né? Talvez mais do que nos outros, assim.
Mas aí vem o primeiro ponto.
E
que eu acho que é o que eu não gosto nesse filme. Que eu acho que ele abre margem pra algo perigoso.
Isso.
É legal ver a violência gráfica. É legal.
É legal?
Eu acho legal ver no cinema. Eu acho legal. Você nunca sentiu bem de torcer pela morte de uma personagem no filme, não? E falar, gente, eu posso torcer. Eu posso torcer pra essa pessoa morrer.
Entendi.
Sabe? Eu tenho esse sentimento em alguns filmes. Quando não é o de repulsa. E no caso do Tarantino, eu acho que... É o repulso, mas sempre tem uma função além de só ser violento. Sempre. Ele usa violência só pela violência. Ou é algo muito estilístico, ou é algo cômico, com apelo cômico.
E que pode ser um problema também, né?
Mas isso é um problema extra-filme, né? Mas vamos lá, falar sobre o problema que eu falei com vocês, que eu chamo de efeito Tropa de Elite. Tropa de Elite foi um filme, pra mim, claramente, pra denunciar o abuso da polícia no Brasil, né, focalizado ali no Rio de Janeiro, para mostrar como que a ação rotineira desse pessoal é na base da violência e na base de uma opressão, e que o discurso foi entendido como o contrário. As frases proferidas do filme eram, nossa, é isso aí, bota pra quebrar, tem que, na cara não sei o quê, e várias, né, na época foram várias.
Sim.
E depois, né?
A música do Bop, que ficou ressoando durante anos.
Depois teve o segundo filme, que aí... As pessoas que exaltaram isso no primeiro ficavam com vergonha, que falaram, caramba, é uma coisa gera outra e tal. Eu não sei se vocês passaram por isso, mas no cinema, na hora... Então, gente, agora realmente é spoiler. Spoiler. No filme, a Sharon Tate não morre, né? Os protagonistas matam os hippies. Que não sei se é o seu termo, né? Matam aquelas pessoas que iam matar a Sharon Tate.
Hippies. Mata...
Não. Eu não sei se é o termo ou se são hippies, mas tá. Matam aquelas pessoas.
Matam os jovens também.
Isso.
Mata a contracultura também.
Não. Porque é contra a cultura da contracultura. A contracultura não pregava violência. A contracultura não falava de matar uma mulher grávida. A contracultura daquele momento era paz e amor. Esse era o discurso.
Aquilo era uma seita.
Aquilo era uma seita violenta baseada num lunático. Aquelas pessoas envolvidas ali, as três meninas eram menor de idade. Que os pais não sabiam delas, sabe? Então eu não acho que aquilo dali é um simbolismo de assassinato contra a cultura.
Mas é porque durante o filme, aqui eu acho que é um problema pra mim também, a representação desses hippies não é bem construída, talvez. Porque desde o início a gente tem um olhar que eles são vagabundos, que eles são...
Você acha? Eu não achei isso, não.
Mas é a mesma coisa de você pegar um filme... Você pegar um filme do Tarantino e falar que é um filme racista porque tem personagens racistas. Eu não acho que os filmes do Tarantino são racistas por isso.
Pois é, mas aí se... O que eu sinto falta, talvez, é de... Porque esse final eu acho que é tratado um pouco banalizado, esses personagens, que querendo ou não, representam um pouco os hippies, né? Porque tem toda aquela... o tempo todo reforça que eles são hippies, eu acho.
Aí eu não acho. Eu acho que, na verdade, é o efeito contrário. De desligar a seita do rancho ali com o que existia de contracultura. Porque pra mim o que representa isso é muito mais o personagem do Cliff. Mas só completando o raciocínio que eu falei do efeito Tropa de Elite.
Uhum.
E aí, no cinema, quando tem a cena de violência, finalmente, várias pessoas estavam dando risada.
Uhum.
Que assustador. E eu fiquei muito incomodado, assim. Sim. Mas tudo bem, eles podem rir. A reação, se é autêntica, claro que pode.
Mas né? Eles...
Mas me incomodou isso, que eu não conseguia ver uma pessoa tendo a cabeça esmagada
uhum.
e isso ser engraçado. E... Naquele momento.
Isso.
Sabe? Dependendo, isso é só engraçado.
E aí que eu...
Naquele momento, não. Mas você acha que não foi intencional do Tarantino?
Pois é.
Tem uma série de coisas cômicas ali naquele final.
Pois é, aí, nossa, que, eu fico, aí que eu fico me perguntando, o Tarantino, qual que é o discurso dele aí nesse caso, né? Ele tá, porque ele faz as pessoas rirem, e aí isso pode ser um problema mesmo, né? Porque a cena é muito cômica diante de uma morte violentíssima, né?
Uhum.
Mas aí, qual que é o discurso dele, então? Sabe, isso que é um nó que eu não tô aqui sobre ficção e realidade, porque tem um momento que esses jovens falam, olha, vamos matar aqueles que nos ensinaram a matar.
Eu
e
acho.
Aí, quando eles chegam lá, eles são mortos. O que que
ele
isso...
Ele se insere na crítica. Eu acho que ele tá criticando a indústria. Sim, claro que é.
Sim, sim.
Na hora que ele fala assim, nossa, vamos matar as pessoas que sempre nos deram violência, e ele faz isso com extrema violência, e a gente tá vendo isso num filme, claro que ele tá se inserindo na crítica. Ele não tá falando, ah, os culpados são eles.
Uhum.
Ele tá falando, os culpados somos nós. Esse cinema se move...
Sim, também.
Se move de acontecimentos superficiais, violência e sexo.
Uhum.
E eu me incluo 100% nisso, porque ele foi alimentado a vida inteira com esses filmes.
Uhum.
Então acho que seria muito hipócrita e maniqueísta se ele fizesse simplesmente uma crítica aos satanistas do Charles Manson, sabe?
Uhum.
E ele não, ele se inclui e fazendo ainda algo que o espectador tá louco pra ter. O espectador fica o filme inteiro esperando ver
momento.
O Tarantino que ele quer ver.
Sim.
E aí você junta isso tudo com o filme que ele tá falando desde o início, que vai ser o último filme dele...
Uhum.
Cara, eu acho muito bem pensado e eu acho genial. Eu acho simplesmente genial. Esse foi um filme dele. Eu falo isso com tranquilidade. Que pra mim é um dos melhores filmes do Tarantino.
Tá. Ai. Teve uma crítica que eu li, porque quando eu saí, eu assisti com um amigo meu, e aí eu saí um pouco preocupado, principalmente com esse final. E aí eu li uma crítica, o cara falando que ele ficou muito feliz, o tanto que... E um cara bom, não vou citar nomes. Eu gosto muito dele. E aí ele falou que gostou muito desse final porque ele reconstrói uma nova história, né? Que é o que o Tarantino sempre fez nos últimos filmes.
Ele cria uma vingança da própria Hollywood, de certa maneira.
E aí ele falou, olha, uma história... Ele reconstrói uma nova memória bonita. Mas aí eu fiquei pensando, qual que é essa memória que ele bota no lugar, então, sabe? Matar esses jovens e matar do modo como ele mata, sabe?
Eu acho.
E pra que criar uma imagem de... Tipo assim, a gente tem na cabeça que a Sharon Tate foi matada com o nome violência. Pra que criar uma... Mas a gente nunca viu, né? E pra que ele cria uma imagem, uma cena longuíssima de uma violência muito explícita?
Gente, é igual o nazista pegando fogo. Ele fala
mais
isso
um
no filme. Ele põe o nazista pegando fogo nesse filme, uma alta referência. Ele faz a mesma coisa, novamente.
Mas aí o nazismo acho que já tá em moedas muito diferentes.
Ah, eu não acho não, cara. Eu não acho que um grupo de pessoas matar uma mulher grávida de 6 meses... Ou, sinceramente, o meu instinto na hora é só um clamor por vingança, sabe? Meu instinto na hora é só um clamor por vingança. Claro que...
Vingança com as próprias mãos, sei lá, tipo...
Não, não as próprias mãos, não.
Cinematográfico.
É isso que eu tô te falando.
Fale, olha isso, sabe? Dentro da película.
Aquilo não é documental, ele não tá falando, gente,
eu concordo.
Esses jovens deveriam ter sido mortos. Não.
Sim, sim.
Ele tá reverenciando a Hollywood durante o filme inteiro, reverenciando o cinema, tentando recriar um acontecimento que ficou intocado. Ninguém falou sobre isso. Os filmes que a gente tem sobre hoje desse movimento são filmes do Charles Manson.
Não
são filmes sobre a Sharon Tate.
E talvez...
Pode continuar, depois eu...
Rapidinho. E aí, talvez, o que eu acho que pode ser um pouco interessante, que aí eu posso forçar uma crítica aqui, por enquanto eu não estou conseguindo ver, acho que vou precisar ver de novo. O nó está muito apertado na minha cabeça. Mas talvez é tão tosco, esse final ser tosco, e aí o personagem do DiCaprio, o personagem do...
O Rick e o Cliff.
Isso, o personagem deles matarem... E só a partir dessa morte real terem a consagração que eles sempre esperavam, e aí é uma morte muito... E aí é um momento muito cômico e tosco, talvez esse momento que ele tava olhando com uma certa crítica para Hollywood também, né? Tipo assim, não foram todos os filmes, e não só Hollywood, mas criticando as próprias pessoas, né? Tipo, não é o cinema que mata as pessoas, são as pessoas que matam as pessoas.
Mas ele fala isso num filme.
Pois é.
Sabe? Então ele fecha no cinema. A resposta final pra mim continua sendo cinema.
É louco, né?
O cinema é violento.
Uhum.
E isso é o que vende. Inclusive os filmes do Tarantino.
Uhum. E aí, por isso que é um nó muito louco, né? Que ele tá brincando com a ficção e com a realidade o tempo todo.
Mas
né?
Fala aí, Gabriel. Eu e o Marco só te atropelando.
Não, eu tava... Fiquei pensando no filme inteiro na Sharon Tate. Porque, tipo assim, ela não é a protagonista. Ela é uma das protagonistas do filme, mas é uma protagonista sem fala, assim, se a gente for pra pensar. Ela fala muito pouco. Passa a maior parte do tempo sorrindo e sendo linda e bela. E eu tava tentando perceber isso a partir de duas interpretações, talvez. Tava até comentando isso com o Marco mais cedo. Ou é um filme que... Queria ouvir vocês também sobre isso. Ou é um filme que pretende criar uma alternativa para Sharon Tate, pretende criar um universo, um mundo onde ela seja feliz e bela, e essa artista em ascensão constante, colhendo esses louros. Ou é um filme que... não consegue encontrar uma forma adequada para a personagem feminina.
Pois é.
E eu vou uso esse argumento com outros dois fatores que minha amiga me ressaltou, Raquel Cury, fofa, comentando sobre esse filme, que é que a gente não lembra da morte do cara, do hippie homem. Enquanto a gente lembra perfeitamente como as duas mulheres morreram.
Não funcionou para mim isso.
O que você acha?
Não, eu tenho bem claro. Eu concordo na parte que a ótica do Tarantino para mulheres, incluso que o Bill, é tosca.
Uhum.
É tosca.
Não só tosca, sabe? Né? Acho que tosca é eufemismo, assim.
É, tosca no sentido do machismo clássico, numa misoginia que é negada por ele, né?
Uhum.
É igual, eu falei isso, que o Bill, ele foi dormir tranquilo falando, eu amo as mulheres, eu fiz um filme com uma mulher, sabe? E o filme
ele
não passa...
Ele tem certeza disso.
É, pois é. E aí, nesse ponto, eu concordo. A questão da morte, eu achei as três igualmente violentas. Talvez a da japonesa que se estende, da oriental que se estende mais, né?
Ela nunca morre, né?
É, que ela não morre, entendeu? Mas eu achei as três muito violentas. E a do cara tem um negócio da mordida no pinto, aí fica aquele falocentrismo, né? Malucado e tal.
Sim.
Mas esse filme, a mulher não tem nenhuma importância nesse filme, né? Apesar de ser o ponto central,
não.
Ele coloca o ponto central que não importa se é uma mulher ou se é a maleta cheia de ouro de Pulp Fiction.
Uhum.
É um artifício. A Sharon Tate é um artifício.
Uhum.
E aí isso é horrível. Não? É uma objetificação a um nível extremo.
Né? É, e aí tem essas complicações durante o filme todo, né? Tem a personagem italiana que é totalmente ridícula também.
Ridículo.
Tem
assustador aquilo.
A personagem, a ex-mulher que supostamente foi morta lá pelo dublê. E aí tem aquela... Nossa.
Verdade, ela nem aparece, né?
Mas então, aquilo ali
não
é um caso, né? É uma história
que
ocorreu da Natalie Wood, que foi uma atriz que morreu, e o marido foi acusado, foi inocentado no fim, e a causa de morte dela foi afogamento, tipo, eu não lembro os termos, mas como se fosse afogamento e outras coisas. Isso tá no óbito, sabe? Então, eu acho que o Tarantino pegou esse caso pra dar uma floreada, mas... A gente não sabe se o cara matou no mundo real e também a gente não sabe se foi o Cliff que matou a esposa dele.
Sim.
E é muito louco, e é isso que talvez me incomoda no Tarantino por não conseguir, às vezes, entender se ele tá... Tipo, isso aí, por exemplo, esse caso, ele tá trazendo de volta pra quê, sabe? Ele tá fazendo uma referência, ele tá lembrando um caso tão complicado, igual... Então, eu tô falando desse menor agora. Ele traz essa história de novo que o dublê matou a mulher dele ou não, mas e daí também, sabe? Assim... É só uma referência legal? Ou
e
ele tá
construção.
Fazendo uma crítica? Ou ele tá só apontando, olha, aconteceu isso
não,
e nessa
e ele
época
faz uma
era
construção.
Assim.
Eu acho que você não sabia dessa história da Natalie Wood. E serve pra construir o personagem, sabendo dessa história ou não.
Sim, sim.
E o filme é cheio disso, né? Tem um monte de piscadinhas pra indústria que eu não peguei, que eu fui pegar depois de ler. Mas o filme funcionou pra mim mesmo sem isso.
Pra construir... Pra então, a gente podia falar um pouco sobre esse personagem. Eu acho que a gente tá falando um pouco sobre, rapidinho. Tipo assim... o que vocês acharam desse personagem, sabe? Tanto o Leonardo DiCaprio quanto o dublê, assim, o que eles representam sobre o Hollywood em decadência?
Bom, pra mim representa o cara decadente, que inclusive eu acho que vai acontecer com a Sharon Tate ali, o futuro dela vai ser do Rick Dalton, ela vai ser esquecida
possivelmente,
e vai ser afastada e o dublê, o Tarantino tem uma paixão pro dublê, né? Tanto que a dublê da... eu esqueci o nome da dublê, mas é a Janet, sabe? Que é a esposa do cara que expulsa o Cliff
que também...
do set. Naquela cena, depois dele lutar com o Bruce Lee.
Ridicularizada também, né?
E ela que expulsa ele. Ela é dublê da Uma Truman.
Uhum. não sabia.
E ela também faz, protagonista, uma dublê em A Prova da Morte, que o marido dela também é um dublê, que é o Kurt Russell. E pra mim, ele pega as pessoas invisíveis que são extremamente importantes pra indústria do cinema.
Uhum.
E eu, pra sim, mim, por isso, isso é que o cara é um dublê, sabe?
Uhum.
Essa é a minha visão. E eu achei o papel do Brad Pitt, assim, monstro. Achei a atuação dele ali muito foda, achei o personagem muito bem construído.
Dos dois.
Um cara que me causou interesse desde o início.
Uhum.
E eu gostei.
Eu também gostei, eu acho que... É aquilo, né, contra Sharon Tate, fica sorrindo o tempo inteiro. Eles são muito bem construídos. Uhum. Eles são muito bem interpretados. Inclusive, DiCaprio e Brad Pitt estão ótimos no papel. Eu acho que... A relação entre eles também é uma relação muito complexa e muito interessante, cheia de nuances o tempo inteiro.
Uhum. E é louco que eles parecem, né? É, o Brad Pitt e o Leonardo, eles parecem, na realidade.
Tanto que tem uma cena, a cena do Bruce Lee... Eu acho que tem um momento que a câmera faz uma pan. Eu tenho quase certeza que quando ela passa, que essa câmera passa na frente de um personagem, troca
Será?
O ator. Porque na cena, eu tinha quase certeza que começava com o DiCaprio e terminava com o Brad Pitt. Só uma. Eu não tenho certeza porque depois não voltou, sabe? Que nem aquele corte. Aquele corte ele foi denunciado porque ele voltou mais de uma vez.
Yeah.
Essa cena ela não voltou, então não sei se foi uma percepção errada minha ou se foi algo realmente proposital colocado ali.
Uhum.
Mas é isso, tem uma relação muito interessante entre os dois e eles constroem, para além da Sharon Tate, todas as outras situações representadas fazem desse filme um filme muito rico.
É. E aí ele tá focando, na minha opinião, em personagens que não tiveram seu estrelato tão grande, né? Que são esses atores de faroeste.
Não, o Rick Dalton teve um estrelato enorme, ele foi um... Mas é isso. Todo mundo decai. Essa indústria mastiga pessoas, inclusive o Tarantino.
Uhum.
Você acha que o Tarantino vai ficar parado em 10 anos, vai ser o mesmo cara que é hoje?
Uhum.
Se ele ficar 10 anos parado, ninguém nem lembra o nome dele. Última coisa que eu falei, e que eu acho que tem semelhança pra caramba no Coração do Mundo, é que é um filme que se autorreferencia uma série de coisas, assim como a obra do Tarantino e os filmes da Filme de Plástico. E é um filme que, pra mim, fala muito sobre cinema. Ele tem influências demais. E no Coração do Mundo, eu acho que é o filme da Filme de Plástico que mais mostra isso. De quanto são influências estilísticas e de grandes diretores e de... takes monumentais e tal.
Uhum.
Então eu vi muito, coincidentemente, a gente escolheu esses dois filmes e eu vejo essa semelhança, assim, nesse apoio no cinema. Então é isso, episódio quente. Obrigado aos ouvintes que nos escutaram até o final, essa peleja toda de nós três aqui. Obrigado também, Gabriel Araújo.
Obrigado, Madeixa. Obrigado que ouviu a gente até o final. Um beijo pra vocês.
E Marco Mello.
Obrigado, gente, por ter me aguentado também.
Para mensagens, críticas, haters não, ou sugestões, vocês podem ir nas postagens do episódio no Instagram.
Pode vir, hater, eu aguento. Pode vir.
Ou então... E fazer comentários, né? Ou então entrar em contato diretamente com a gente pelo e-mail.
Sente e fale de cinema @gmail.com.
Agradecemos ao nosso grande parceiro João Pedro Viegas, que não gostou do Tarantino, então não devia nem agradecer. Pela edição e Matheus Carvalho pelas artes. As faixas sonoras e músicas dessa edição estão colocadas na descrição do podcast, no Medium, além dos hiperlinks sobre os conteúdos que a gente discutiu aqui. Se vocês ainda não nos seguem, por favor, procure lá Fale de Cinema nas redes sociais, leia nossas indicações e não esqueça de ler também nosso blog no Medium, onde a gente faz a postagem oficial, né, de todos os episódios. Nosso programa é quinzenal e assine o feed aí para ficar ligado de todos os lançamentos. Tenham bons filmes e fale de cinema.
Mas você acha que isso é o discurso dele? Referenciar o próprio cinema?
Sim,
é ponto
como,
final?
Como todos.
Isso o filme do Tarantino?
Pra mim, todos os filmes dele são isso.
Ah, então... Que bosta.
Pra mim, todos os filmes...